Salve, salve galera que acompanha o RCast. Vem chegando mais uma vez aqui o seu amigo Dedel Marques, como nós temos feito todas as semanas. Eu estou aqui mais uma vez com este maravilhoso programa no RCast. E hoje nós temos aqui um programa mais que especial para fechar com chave de ouro aí esse ano de 2019, ano que marca aí o início do RCast, o início aqui do nosso podcast do Rock Cristão. Chegamos aqui na podosfera e para marcar aí o final desse ano, o fim desse ano, hoje nós vamos trazer aqui um episódio de retrospectiva. Nós vamos trazer aqui alguns fatos que marcaram aí o ano de 2019. Nós vamos separar aqui em três blocos em que cada bloco a gente vai tentar trazer temas de um segmento distinto do outro anterior, e assim a gente vai seguir hoje aqui com esse programa. Muito bem, galera, como vocês bem sabem, não dá para abordar todos os assuntos que ocorreram no ano, é muita coisa, durante 365 dias acontece bastante coisa, ainda mais nesse ritmo frenético aí que nós temos vivido nesses últimos tempos, muita coisa acontecendo muito rápido, ciclos mudando, paradigmas sendo mudados, enfim, muita coisa acontecendo. Fica difícil de falar a respeito de tudo em apenas um programa de podcast, mas eu prometo trazer aí boas recordações desse ano para vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam. Então é isso aí, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Pega lá o suquinho, chega mais e vamos que vamos. Uou! Meus caros amigos, e aqui nesse primeiro bloco aqui da nossa retrospectiva, vou trazer aqui algumas informações interessantes que aconteceram durante esse ano de 2019 aqui no nosso segmento, no nosso nicho, que é esse rolê aqui de rock cristão, bandas cristãs, enfim, coisas que aconteceram nesse meio. Já perdoando aí se porventura eu deixar de falar alguma coisa no post que vai sair lá no Instagram, você pode comentar lá alguma coisa que a gente possa ter deixado passar. Porque é o seguinte, aqui a gente tem uma gloriosa equipe de redação que conta com um total de uma pessoa, que sou eu mesmo. Atualmente eu tenho aqui, eu escrevo para esse podcast, eu gravo esse podcast, eu edito esse podcast. Então eu tenho aqui na minha equipe o Ítalo e o Johnny, que fazem um RCast comigo. O Luan tá sempre por aqui também. Essa galera tá sempre dando uma força, mas essa questão operacional fica muito por minha conta. Enfim, galera, sem mais delongas, vamos lá. Separei alguns assuntos aqui pra gente comentar. E pra começar aí, ó, já no mês de março, você teve o lançamento do projeto da banda Resgate pra comemorar os 30 anos da banda. A banda Resgate passou aí o desafio de lançar 30 músicas, 3 músicas durante 10 meses. É um projeto bastante assim, diferente, né? Da pegada que a gente tem tido ultimamente. Questão de lançamento de singles é o que tem movimentado o mercado fonográfico. Aí o Resgate vem no período de 10 meses, lança 30 músicas. Esse projeto ainda tá rolando, mas ele teve início lá no começo do ano, no mês de março. Esse projeto aí que já trouxe músicas muito boas pra gente. Destaques aí pra canção Lenha Pra Queimar, que tem a participação aí do Luciano Manga, que é um dos vocalistas clássicos do Oficina G3. Teve participação do Marcão, que foi vocalista do Fruto Sagrado, Saudades Fruto. Teve participação também do Matheus Assato. E aí você pega também que esse projeto teve muita gente participando. Teve uma música que o próprio Juninho Afran participou também. E eles estão aí lançando ainda. Tem, se não me engano, neste momento que eu estou gravando, ainda tem mais 6 músicas para serem lançadas. E recentemente aí eles lançaram um documentário aí falando a respeito dos 30 anos de carreira do Resgate. Vida Longa ao Resgate, maravilhosa banda Resgate, que já há muito tempo aí tem nos oferecido aí maravilhosas canções, canções que marcaram época e canções que marcaram a vida de muitas pessoas. E esse é o maravilhoso Resgate. Tamo junto, galera do Resgate, hein? É nóis. Muito bem, galera, um grande destaque, eu diria que o maior destaque desse ano no nosso segmento aqui, não poderia deixar de ser, não poderia deixar de falar aqui, que é a banda Palanquim. banda Palanquim, que já há algum tempo aí, já tá fazendo um barulho, já vem se destacando aí no cenário. E esse ano eles chegaram com tudo, lançaram o disco Dia e Noite, que veio aí dividido em duas partes, né? Veio a primeira parte alguns meses atrás, e agora eles lançaram a segunda parte, arrebatando aí uma galera que, tipo assim, que não fazia muito parte desse rolê, uma galera que tá chegando, uma galera que tá, tipo, muito, assim, sei lá, já tá meio que enjoada dos lançamentos de músicas cristãs serem mais do mesmo, nesse rolê mais stream. Então essa galera começou a procurar, a querer saber a respeito do Palanquim. Eles têm feito trabalhos muito bons aí, têm feito lançamentos mesmo que têm sido, assim, tecnicamente falando, artisticamente falando, muito bons. E não é à toa que eles têm conquistado aí esse público, público cada vez maior, público cada vez crescente. E nós entrevistamos a Ana Rock aí, vocalista do Palanquim. Essa entrevista está lá no nosso canal do YouTube. Você pode conferir ela lá. O Danilo esteve entrevistando a Ana Rock, foi uma entrevista muito bacana. Ela falou a respeito de temas aí interessantes, temas pertinentes. Então confira lá essa entrevista para ficar mais por dentro sobre o que a Ana Rock pensa aí sobre uma série de coisas. Muito bem, ouça a banda Palanquim, você aí que está escutando esse podcast e não conhece Palanquim, se você esteve aí, sei lá, desligado de tudo durante os últimos 2-3 anos, não conhece Palanquim. Conheça a banda Palanquim, curta o som deles, eles têm músicas muito boas. Lançaram aí agora uma saraivada de clipes aí, a Ana Rock pintada de coringa. Um rolê bem assim, bem artístico, bem conceitual. Músicas muito boas para você que está cansado do mantra que é cantado dentro das igrejas aí, em sua maioria. Claro que não são todos, tem muita música boa aí no worship. Mas para você que tá afim de curtir uma parada diferente, estejam ouvindo aí a banda Palanquim. Agora vamos falar de Skillet. Fome. Vamos falar de Skillet aqui nesse podcast, meus amigos. Skillet teve o lançamento de Victorious. Victorious, álbum da banda Skillet. Banda Skillet, que é a banda cristã mais hypada, eu diria, que da história do rock cristão. Porque você não vê na escala e atingindo níveis que a Skillet tem atingido, banda nenhuma do segmento tem atingido isso. E, cara, louvemos a Deus por isso, porque é muito bom. Digam que o som da Skillet é diferente, não é mais o que eles faziam anos atrás, não agrada a galera mais das antigas. Mas se você for parar para analisar a discografia da Skillet, eles sempre tiveram ali meio que produzindo o que tava no hype, tá ligado? Você vai ter a Skillet mexendo com dubstep, você vai ver a Skillet aí flertando com aquele new metal Linkin Park ali no início dos anos 2000. Então, a Skillet sempre foi isso, eles sempre trabalharam, tentaram ali trazer músicas para se comunicar com a galera que tava no hype na atualidade, digamos assim. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas que o som não me agrade tanto. Eu estive ouvindo aí esse novo álbum, tem umas 2 ou 3 músicas interessantes aí que vocês podem curtir. Mas o álbum é bom, ele é bem feito, eu acredito que essa galera mais jovem aí vai curtir bastante. Foi um trabalho aí muito bem elaborado, muito bem produzido, como sempre. E eles lançaram também um HQ. A gente até comentou a respeito disso aqui no RCast, no Underground Lifestyle 3, se não me engano. É, foi o 3 ou foi o 2? Enfim, a gente comentou a respeito dessa graphic novel aí da Skillet, que foi um lançamento assim meio inusitado, né? Que eles começaram a atacar em coisas além aí do musical, do audiovisual e tudo mais. E já tem aí nas livrarias para que você queira adquirir. Acredito que agora já tenha traduzido em português para que você possa adquirir essa graphic novel da banda Skillet. Skillet que também esteve aí nos comentários durante o que a gente chamou aqui de Epístola de John Cooper aos Jovens Dinâmicos. Um belo dia John Cooper acordou e foi pro Twitter e pro Facebook e soltou-lhe o verbo sobre uma série de coisas que tem acontecido no rolezinho gospel evangélico. Tem até um episódio que a gente gravou aqui do RCast a respeito disso, não foi ao ar, mas tem essa gravação em que a gente comentou a respeito desse texto que o John Cooper escreveu, onde ele faz um desabafo, tipo, mesmo assim, questionando o que está acontecendo, porque nessa semana um líder de louvor da da Hillsong, de uma igreja da Hillsong, não tendo a ver com as bandas da Hillsong, nem a United, nem a Worship, nem Young and Free, mas um líder de louvor de uma igreja da Hillsong declarou que estava apostatando na fé, que era ateu, que não acreditava em Deus e tal. E a gente sabe que de tempos em tempos aparece um camarada desse que, tipo, ele, na verdade, ele nunca teve fé nenhuma. E além de constatar que ele, enfim, seguiu por esse caminho, ele quer chamar atenção para ele quer mostrar para o mundo que ele participou daquele rolê, mas que não faz o menor sentido. Mas enfim, acompanhando aí essa treta, o John Cooper resolveu desabafar e ele falou uma série de coisas. Outras galeras do rolê estiveram ali comentando, eu estive vendo lá algumas pessoas, músicos aí de bandas como Firefly, Flyleaf, essa galera aí esteve lá comentando, eu achei isso bastante interessante. E o John Cooper soltou-lhe o verbo, falou a respeito de por que a gente encara líderes de louvor com 20 e poucos anos que, tipo, não viveram nada ainda, não tem experiência, assim, com Deus, como se essas pessoas fossem, tá ligado, assim, o ápice da autoridade eclesiástica que a gente pode ter no nosso tempo, tá ligado? E aí ele fala uma série de coisas sobre as pessoas buscarem ter conhecimento a respeito da palavra, sobre as pessoas buscarem ter suas próprias experiências e não se apoiarem em pessoas, tá ligado? Esperar de pessoas que a gente possa ter aí esse respaldo mesmo santo que a gente só vai ter em Cristo, que a gente só vai ter em Deus, tá ligado? Enfim, tem esse texto aí na internet, vocês podem estar conferindo, a gente comentou um pouco a respeito, fez um post na época, deu bastante o que falar, deu mais o que falar na gringa do que aqui no Brasil, que no Brasil não repercutiu tanto, a gente viu algumas páginas que compartilham do mesmo conteúdo que nós, falando a respeito também, mas por aqui o assunto não repercutiu muito. Enfim, foi isso, o John Cooper botou a boca no trombone e mandou ver aí, pagou sapo pra meio mundo de gente. Busque o que é de verdade, eu sei. Se eu não mudar, isso pode me matar. Tudo é vaidade. Seguindo aqui, galera, nós tivemos turnês aqui que passaram pelo Brasil. Eu vou destacar algumas aqui. A conturbada turnê da Striper, Narnia e Tourniquet, que chegou aí alavancando uma porrada de gente, dizendo que ia passar por várias cidades, inclusive Brasília, que eu estava muito na expectativa para ver este show. Se vocês ouvirem aí o R-Cast número 2, vocês vão ver que a gente fez o R-Cast do Striper, porque é um assunto relevante aqui no nosso nicho, mas também porque a Striper estava para chegar para fazer estes shows aqui no Brasil. E vocês vão ver a gente comentando a respeito, né, e tal, que estava na expectativa para o show, e o show foi cancelado. Não teve show, pelo menos em Brasília não teve. A gente ficou só na vontade, porque, tipo assim, quando teve o anúncio da turnê, que saiu o primeiro que ia ter em São Paulo, algumas pessoas daqui, a gente já tava vendo um esquema de fazer uma caravana para descer para São Paulo para curtir esse show lá. Só que aí, quando saiu o anúncio de que a turnê passaria por Brasília, então foi perfeito. O ingresso tava bastante em conta, tava bem de boa. Só que aí, faltando, acredito que 10 dias pro show, 10 ou 11 dias pro show, eles cancelaram o show, simplesmente cancelaram, só seguiram, se não me engano, com os shows de São Paulo e Belo Horizonte. Não, eu tava acompanhando bastante aqui em Brasília como que ia ser. Mano, foi muita treta essa turnê, foi bem embaçada, assim. E aconteceu a turnê, o Striper esteve no Brasil mais uma vez, a banda Striper, que sempre que vem no Brasil arrasta uma galera. É uma banda bastante relevante, é uma banda histórica, que tem muita história no cenário, e que esteve no Brasil, trouxe esse show pra galera. Enfim, e foi bacana, não deixa de ser bacana ter uma turnê dessa aqui no nosso solo. Nós tivemos também a turnê da banda Hillsong United, a maior banda de louvor de todos os tempos, esteve no Brasil. Essa sim deu muito certo, essa turnê. Correu tudo dentro do esperado. A turnê passou aí por Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O Hillsong United trouxe aí a turnê do People, que é o seu último lançamento, o seu último álbum. E nós fizemos um episódio sobre o Hillsong, contando um pouco da história da banda, fazendo bastante comentários também a respeito do quanto que a banda é copiada, do tanto que tudo que eles fazem acaba virando a receita de bolo das bandas de worship do mundo, enfim. E tem o RCast número 5, vocês podem conferir aí também, confiram esse episódio também, que ficou bastante bacana. E a Hillsong esteve no Brasil, eles sempre bastante simpáticos, eles estiveram bastante aqui no Brasil, eles gostam do Brasil. Inclusive o Joel Houston lá, que é o filho do pastor fundador da Hillsong Church e que é o líder lá do grupo, ele é casado com uma brasileira e tal, então ele é bem, bastante familiarizado assim com a nossa cultura e tudo mais. Já estiveram aqui por várias vezes. Taya Smith, toda a galera, tipo, eles bem à vontade no Brasil. Na verdade, essa turnê passou por toda a América Latina não, passou pela Argentina e pelo Peru, não foi toda a América Latina, aqui no Brasil também. Show maravilhoso, nível de produção impecável. Eu diria que a nível de produção, melhor show que eu já fui na minha vida. Olha que eu já fui em muitos. Um show muito bom, assim, que tipo, não tem como você ficar indiferente a ele. Não tem como ele estar acontecendo ali, você estar, sei lá, mexendo no celular ou conversando com alguém, você estar prestando atenção no show. Um show muito bom, assim, que te prende. Tocaram vários clássicos, eu fiquei bastante feliz porque, assim, eu sou muito fã de Hillsong, então músicas ali que eles tocaram, tipo assim, é música que eu ouvi a vida inteira, então poder ver ali eles tocando ao vivo foi um momento muito marcante desse ano, creio que não só pra mim, mas todas as milhares de pessoas que encostaram lá pra estar assistindo este show da maravilhosa banda Hillsong United. E dando continuidade, nós tivemos também aqui no Brasil a turnê do As I Lie Dying, a famigerada banda aí do Tim Lambes, que todo mundo tá ligado da treta que deu aí há uns anos atrás, enfim, a questão do Tim Lambes ter sido preso por uma questão com a esposa, que ele tentou matar a esposa, ele contratou uma pessoa para matar a esposa, enfim, uma história bastante conturbada. Eu não acompanhei essa turnê, eu destaquei aqui porque fizeram esse comentário, acharam que seria relevante comentar. E rolou essa turnê, a banda esteve aí tocando. Quem foi disse que o show foi muito bom, isso eu não duvido que seja mesmo. Enfim, é uma banda que sempre se destacou por fazer um som muito bom, um som muito pesado, mas muito bom. Enfim, estiveram no Brasil e é isso, eu não tenho muito o que dizer a respeito. Deixei de acompanhar a banda uns anos atrás, quando se deu toda aquela questão. Eu sugiro que vocês ouçam as músicas deles aí, que tem mensagens positivas para passar, mostra para os brothers aí, porque tem ali coisas que são relevantes, tá ligado? Não entrando aí no mérito da questão do seu vocalista, até porque eu acredito que, independente do que tenha acontecido, e dadas as proporções, dadas as punições também, Cristo pode, por que não, perdoar qualquer um, assim como ele nos perdoou um dia. Por todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, ele pode perdoar aqueles que, claro, aqueles que se voltam, que se tornam a ele, que se arrependem e que buscam por perdão. Esses Cristo pode perdoar. Beleza? Muito bem, então é isso. Ouçam os álbuns antigos do As I Lie Dying. Muito bem, galera, contornando aí boatos que aconteceram no início do ano, o Oficina G3 não voltou, estamos encerrando 2019 e o Oficina G3 até agora nada, e não sei, cara, não temos nada aí preparado, pelo menos não que tenha vindo a público. O que é dito é tipo assim, agora nesse momento a gente consegue ver que é muito mais difícil que a banda volte do que quando eles pararam, né, quando eles entraram nesse período de hiato. O Jean Carlos mora nos Estados Unidos, tipo, você vê eles se encontrando, assim, eles postam, eles fazem comentários quando eles se encontram, e é tipo assim, muito, você sente que é um rolê de pessoas se encontrando ali, pessoas que não se veem, que não se falam há muito tempo. Então não tem, galera, pelo menos aqui hoje, no dia que esse podcast tá indo ao ar, não tem expectativa alguma nesse momento de que a Oficina G3 volte, a não ser que eles, sei lá, metam a turnê aí repentinamente. Mas do jeito que as coisas estão agora, muito difícil que a curto prazo eles voltem. E aqui eu digo isso com dor no coração, E quem me conhece tá ligado que a Oficina G3 é a banda da minha vida. Mas a curto prazo, acho muito difícil que eles voltem. Acho que eles não devem voltar por agora. E se voltarem também, né? Tem essa questão. É, tá cada um levando sua vida, fazendo suas paradas. E a gente louva a Deus pela vida dos caras aí que estiveram tanto tempo aí fazendo, produzindo coisas pra nós. Mas no momento, nada aponta para que a banda volte. E dentro desse assunto, Oficina G3, queria destacar o maravilhoso lançamento aí do Mauro Henrique. O Mauro Henrique lançou aí uma versão da música Onde Está Deus, que é do Eli Soares. Na verdade, a música, ele explicou numa entrevista, ele foi feita a música pro projeto do Loop Session, e eles iam gravar juntos, depois daquela música que foi lançada Melhor, só que aí acabou que ele lançou com o arranjo dele. Enfim, agora o Mauro resolveu fazer a versão dele da música e meus amigos, que música, meus amigos. Que música. Eu não vou entrar nem em termos técnicos aqui para falar dessa música, porque eu vou me ater só à letra dessa música. Vocês não veem músicas cristãs com essa letra assim, de, tipo, no hype, no mainstream, digamos. Vocês não veem, porque que letra, mano, que letra. Que, tipo assim, tá ligado? É aquela parada que te faz pensar, que te tira da zona de conforto, assim. Que te faz mesmo refletir que você tá num estágio em que você tá pecando, em que você tá errando, em que você tá se afastando de Deus e que você precisa melhorar aquilo. Tá ligado? Não é aquela parada de ficar amaciando o ego de pecador, tá ligado? Dizendo que você é a fraqueza de Deus. Tantas coisas terríveis que nós temos ouvido aí de pregadores que mais parecem coaching motivacional. Mano, foge dessa galera, cai fora desse pessoal, não dá atenção pra esse povo, pelo amor de Deus. Mas aí sempre que você vê as pessoas, alguém falando a respeito de redenção mesmo, de arrependimento, de reflexão, refletir quem nós somos perante Deus, isso é maravilhoso, mano. Ao meu ver, esse foi o melhor lançamento de 2019, podem me xingar se quiserem, mas o Mauro Henrique arrebentou como sempre. O Mauro Henrique, cara, dispensa comentários, dispensa palavras. O Mauro, ele é muito bom. Ele chega e ele joga toda a técnica que ele tem na tua cara, mas ele faz isso com maestria, com sentimento e intenção, tá ligado? E foi isso que ele fez nessa canção Onde Está Deus. Maravilhosa, a música tá aí no YouTube, tem no Spotify também, pra quem quiser conferir, se você ainda não viu, vai lá ouvir essa música, pelo amor de Deus, e reflete na letra dela, mano, porque essa música é maravilhosa. Muito bem, galera, agora aqui, ó, maiores lançamentos aí do cinema no ano, entrando agora aqui mais num bloco de entretenimento. Os filmes que mais repercutiram aí, nós tivemos uma série de lançamentos no ano de 2019, lançamentos aí que quebraram recordes aí de bilheterias, como a gente já vai comentar um pouco aqui a respeito. Então, o critério que foi usado aqui para trazer os destaques foram os filmes que mais foram comentados nas redes sociais. Que a gente sabe que a galera assiste o filme e vem comentar, vem fazer suas impressões a respeito nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, enfim. E nós tivemos aí o filme Vingadores Ultimato aí, com o final da história, o que aconteceu com o Thanos e tudo mais. Esse filme que bateu aí o recorde de bilheterias, que era do Avatar, o filme ultrapassou esse recorde e é hoje a maior bilheteria da história do cinema. Enfim, o filme Vingadores Ultimato foi de fato, ó, não queria rimar não, mas aconteceu. Foi de fato um filme aí que deu bastante o que falar nesse ano de 2019, após o seu lançamento. Filmes aí que havia uma expectativa muito grande em cima pro seu lançamento agora nesse ano de 2019, foi o remake, relive, não sei que palavra usar pra falar a respeito, de O Rei Leão. Que é a animação aí de 1994, um clássico aí da Disney, que teve o seu lançamento em live action agora em 2019. E não senti que a galera curtiu muito, não pegou muito não, a galera, tá ligado? Enfim, é bastante desconexo assim com a animação que marcou a infância aí de muita gente, a galera chorando lá com a morte do Mufasa. E aí você vê agora em live action, enfim, os personagens falando sem esboçar emoção nem sentimento nenhum, a parada assim que é bem, enfim, trabalho bastante bem feito, tinha muita expectativa em torno desse filme, mas muitas pessoas não ficaram satisfeitas com o resultado. Agora, o filme que eu acredito que mais surpreendeu no ano de 2019 não poderia deixar de ser Joker, que tem tudo aí para ser o filme do ano e despontar aí nas premiações como Oscar, Globo de Ouro, enfim. O filme aí que foi estrelado pelo Joaquin Phoenix, aí no papel do Arthur Fleck, né, que é a persona do Coringa, teve a sua estreia aí no ano de 2019 e, tipo, tinha, claro, alguns comentários, alguma expectativa em cima do filme, mas acredito que o filme superou todas as expectativas. A gente faz comentários a respeito desse filme aqui no Underground Lifestyle 2, você pode ouvir lá e conferir, que eu e meu amigo Luan fizemos comentários aqui a respeito desse filme, beleza? Bom, também no ano de 2019 nós tivemos aí o que promete ser o filme que vai encerrar essa terceira trilogia de Star Wars. Esse filme que saiu agora recentemente, inclusive ele está em cartaz agora nos cinemas. Estivemos conferindo aí uma foto do nosso querido PG indo no cinema com a família para estar assistindo a esse filme. A galera que é fã alucinada de Star Wars está muito empolgada para ver aí o desfecho dessa história. E é um dos filmes mais comentados do ano de 2019. Tivemos muitas séries, muitos seriados aí também que foram lançados no ano de 2019. Destaque aí para a série que eu acredito que seja a mais aclamada num período de 3 anos para cá, que é Stranger Things, que é uma série que tem bastante hype em cima, que é da Netflix, que lançou aí uma série de novos artistas mirins aí, a galera tem acompanhado bastante esse pessoal. Chegou aí no serviço, na plataforma de streaming, a terceira temporada dessa série não decepcionou, tipo, veio no mesmo embalo das outras duas temporadas, apesar de eu achar a segunda um pouco mais fraca, a terceira temporada de Stranger Things veio muito boa também. Nós tivemos aí o desfecho da tão aclamada e premiada série Game of Thrones. Teve o seu desfecho agora no ano de 2019, decepcionando as pessoas. Eu não acompanho a série, eu não assisti ela, então não sei se pra tanto, acredito que sim, porque foram muitas pessoas decepcionadas com o final da história. Você vê já há alguns anos a galera repercutindo bastante Game of Thrones, e aí nós tivemos o final da série agora, e parece que não agradou muito a galera aí, os fãs desta maravilhosa série da HBO. E chegou ao Brasil o Amazon Prime Video, aí, o serviço de streaming da Amazon. E ele chegou trazendo séries originais também, séries muito boas. Destaque aí pra série The Boys. É uma série maravilhosa. Se você ainda não viu, veja, porque é muito boa. O Prime Video é bem barato. Não é jabá, eles não estão pagando a gente pra falar isso aqui. Mas é porque de fato é bem barato. Se não me engano, é R$9,90 a assinatura, é bem baratinho. Mas enfim, esses foram alguns dos destaques que nós tivemos aí de séries no ano de 2019. Claro que teve muito mais coisa. A gente teve aí a quarta temporada de Rick and Morty, que foi lançada no Adult Swim, já chegou até na Netflix. Tivemos a segunda temporada de You. Nós tivemos a segunda temporada de Mindhunter, que é uma série maravilhosa. E teve todo um rolê lá da... um arco se montando em cima da história do Charles Manson. Teve uma entrevista com o Charles Manson. É uma série maravilhosa que, tipo assim, desapareceu desde 2017 e agora teve seu retorno, teve a sua segunda temporada, e é uma série muito boa, muito, muito maravilhosa. Dentre outros lançamentos de séries e seriados em televisões, canais de TV e em serviços de streaming, né, que é o que está mais no hype ultimamente. O Clube de Regatas do Flamengo, aí, Clube de Futebol do Rio de Janeiro, terminou o ano se sagrando campeão brasileiro e também faturando a Copa Libertadores da América, que é o torneio continental de futebol aqui da América do Sul. E o clube se teve aí qualificado para participar agora do torneio mundial de clubes da FIFA, mas acabou sendo derrotado na final para o Liverpool, que foi o campeão da Champions League, que é o torneio de clubes da Europa. O clube do Flamengo aí, que foi o clube mais vitorioso no Brasil, teve grande destaque, grande repercussão por montar um time bastante competitivo, um time bastante ofensivo, trazendo aí também o técnico Jorge Jesus, que trouxe toda essa mentalidade ofensiva e vitoriosa para o clube Flamengo. Parabéns aí ao Flamengo, parabéns a todos os torcedores do Flamengo, parabéns à nação flamenguista, nossos ouvintes em todo o Brasil, um ano maravilhoso aí para o Flamengo. A seleção brasileira de futebol esteve conquistando aí um título depois de anos. No comando de Tite, sem Neymar, a seleção brasileira faturou a Copa América, que aconteceu esse ano, e o Brasil foi campeão aí da Copa América mais uma vez. Primeiro título aí da era Tite, e agora no ano de 2020 deve retornar para a disputa da Copa América, preparação aí visando a Copa do Mundo do Qatar de 2022. Muita força aí para o Tite, para a seleção brasileira, que eles voltem aí a resgatar o nosso querido futebol da seleção canarinho. Marcado também aí já no primeiro dia do ano, tivemos a posse do presidente Jair Bolsonaro, ele que foi eleito em outubro de 2018, tomou posse aí no dia 1º de janeiro de 2019 em Brasília, contando com a presença de milhares de pessoas, quebrando aí uma série de protocolos aí a respeito da posse presidencial. Havia uma preocupação em relação a atentados que poderiam vir a acontecer, o presidente eleito que sofreu aí uma série de ameaças, mas acabou ocorrendo tudo dentro da normalidade, não teve nenhuma fatalidade, nenhuma coisa dessa sorte. E na hora do discurso, o presidente antecipadamente deixou que a sua esposa e a Michelle Bolsonaro fizessem um discurso, e foi um momento bastante emocionante, porque a partir do momento primeira-dama fez aí o seu discurso usando a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil. Ela fez o discurso todo em Libras, foi um momento bastante emocionante, em que eu acredito aí que as pessoas que sofrem com essa deficiência, a deficiência auditiva, se sentiram ali representadas pela pessoa da primeira-dama, que fez esse discurso em rede nacional ali, no parlatório ali do Palácio, para que todos pudessem ver. Então o presidente Bolsonaro tomou posse e está encerrando agora o seu primeiro ano de mandato. Muito bem, meus caros amigos, e 2019 aí, como não poderia deixar de ser, foi um ano também de muitas tretas e muitas tragédias e catástrofes. A questão das tretas, a gente não vai repercutir isso aqui, porque nós não acreditamos que a gente deve usar aqui o nosso veículo para propagar coisas que não te trarão, não te acrescentarão nada, não te trarão crescimento algum, não vão edificar a sua vida em nada, tá ligado? Mas aconteceu bastante treta, vocês estão ligados aí, muito pastor se envolvendo em treta, muito youtuber, influencer, cristão, isso e aquilo outro, cantores, cantoras, bandas, etc, envolvidos em uma série de confusões aí, hein? E também a questões das tragédias, nós tivemos tragédias, catástrofes, massacres, coisas lamentáveis que aconteceram no ano de 2019, ano que veio aí para findar essa década, que veio para findar essa década dos anos 10, que é aí a segunda década do século 21. Nós iremos agora adentrar uma nova década, e eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, de todos nós aqui do RC, do Rock Cristão, que essa virada de ano seja, claro que, cara, se você for parar para pensar na quarta-feira, vai ser um dia comum como outro qualquer. Mas você pode aproveitar esse período para estar buscando estar mais próximo de Deus. Você pode buscar que estamos virando de uma década para outra para iniciar um novo ciclo na tua vida, tá ligado? Você pode aproveitar esse período, não que isso signifique alguma coisa no campo mesmo, sei lá, sobrenatural, teórico que seja, mas você pode aproveitar essa virada de década, este período em que vai se iniciar um novo ciclo, para trazer novas coisas para sua vida, ter um relacionamento mais próximo com Deus, busque a Deus como você nunca buscou, leia a Bíblia como você nunca leu, ore como você nunca orou. A gente tem expectativa que essa próxima década seja a década em que o Evangelho vai chegar em mais lugares, em que mais pessoas vão conhecer, vão saber a respeito da palavra de Cristo, da mensagem do Evangelho. E a gente tem visto que muitas pessoas, muitas coisas têm se levantado para parar isso, para impedir isso, mas nada pode impedir o avanço da mensagem, nada pode impedir o avanço da igreja. Mas para isso a gente precisa estar no corre, né? A gente precisa estar esperto, estar ligado, estar disposto para fazer as paradas. Então você que está me ouvindo nesse momento, de todos nós aqui do RC, eu desejo um excelente ano novo, que esse seja um ano que a gente venha estar mais próximo aqui nesse programa. Eu prometo estar aqui todas as semanas trazendo conteúdos para vocês. Esse vai ser o ano em que nós vamos lançar finalmente aqui o crowdfunding, um programa de colaboração, financiamento coletivo. Para você que quiser aqui ajudar esse programa, manter esse programa no ar, a gente veio até aqui, a gente veio até agora aqui do jeito que Deus permitiu que a gente viesse, e tem sido maravilhoso poder fazer esse programa para vocês aqui. E a gente vai abrir esse espaço aí para a galera que quiser ajudar. Então, tenha uma excelente virada de ano, tenha um excelente ano novo, que esse seja o ano que os seus sonhos venham se realizar, que esse seja o ano que você que está afastado do Pai volte para caminhar perto dele, que seja o ano de muitas realizações, muitas conquistas, mas sobretudo de muito aprendizado, de muito de conhecer a Deus, de muito de saber quem ele é, de muito ver o agir dele nas nossas vidas. Beleza, galera? É isso, essa foi a nossa breve retrospectiva. Eu espero no ano que vem poder voltar com um programa melhor para vocês, trazendo mais comentários, mais temas a respeito, mais pessoas aqui comigo. E é isso, esse é o RCast, esse é o seu programa semanal aqui, é o nosso podcast. Todas as semanas eu estou aqui com vocês. Os programas agora passaram a sair na segunda-feira, então fiquem ligados. Você pode seguir aqui, ó, no, na descrição aqui do post vai estar o link onde você pode deixar seus dados, suas informações, para você ser sempre notificado quando sair um episódio novo, tá ligado? Então não deixa de fazer isso aqui não, beleza? Corre lá, coloca todas as informações, que sempre que sair um episódio novo você vai ser notificado. Muito bem, galera, eu vejo vocês no ano que vem. Nós estaremos aqui mais uma vez com mais um programa para vocês. Tem muita coisa boa chegando no RC, mais edições do Vida para rolar. Em breve tem algumas novidades que eu quero trazer para vocês aqui. E muita coisa que vai acontecer. O RCast vai estar saindo toda semana. Vai ter mais vídeo no YouTube. Muita coisa para acontecer neste ano de 2020, nessa nova década que está chegando aí, que o Pai tem nos dado a oportunidade de viver. Beleza, galera? Um forte abraço aqui do seu amigo Dedel Marques, e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. É isso, hein? Meditem na palavra do Pai. Um forte abraço, meu Deus.